bate bola no ar.
Bate bola nacional. As notícias do esporte. Bate bola nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 15 de julho de 2019, 18 horas e 41 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Fluminense anuncia a contratação de Nenê em São Paulo. Mais uma rodada do Brasileirão e o Palmeiras segue na ponta. Vôlei do Brasil patina e fica apenas com o quarto lugar na Liga das Nações masculino. Palmeiras apresenta o meia Ramires, que espera se readaptar logo ao futebol brasileiro. Daqui a pouco, Fluminense e Ceará encerram a rodada do Brasileirão Série A. Tudo isso e muito mais nesse Bate-Bola Nacional, que tem a mesa de efeitos a cargo do Luiz Emanuel. Central Técnica Zaleite, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM em rede, está começando o Bate-Bola Nacional, galera.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, e veste a camisa legal, se eu for forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Vamos lá então, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, décima rodada. Tivemos os seguintes resultados: Grêmio 2, Vasco da Gama 1 de virada, o Fortaleza venceu o Avaí por 2-0, o clássico Choque Rei, São Paulo e Palmeiras empataram em 1-1 no Morumbi, o Santos foi até Pituaçu em Salvador e venceu o Bahia por 1-0, Cruzeiro e Botafogo fizeram um jogo tecnicamente fraco, empataram em 0-0, o Atlético Paranaense venceu no finalzinho o Inter por 1-0. Também no finalzinho o Corinthians bateu o CSA por 1-0. Também no final o Atlético Mineiro conseguiu a virada diante da Chapecoense 2-1. E no principal jogo da rodada, o Flamengo goleou o Goiás no Maracanã por 6-1. E vamos ouvir então o homem do jogo, Arrascaeta, que falou sobre a goleada do Mengão sobre o Esmeraldinho.
Foi um grande jogo de todo o time, me senti muito bem, tento ajudar com assistência ao gol, estar perto, criar para meus companheiros, sair com a vitória sempre vai ser mais importante. Bom, acho que o sistema dele vai ajudar o time que jogar, ele quer sempre ficar com a bola, pegar os caras lá em cima, então hoje fizemos isso e conseguimos fazer o gol. Tentei cruzar para o Bruno que vinha lá no segundo pau, mas a bola entrou, então fui feliz.
Tá certo, é o Arrascaeta então que fala, dentre outros assuntos, o jeito de jogar do Jorge Jesus, que vem favorecendo o futebol do Arrascaeta, e ele admitindo que tentou cruzar no quarto gol do Flamengo, a bola acabou entrando, foi inclusive um bonito gol, mas ele tentou cruzar realmente, não chutar para gol. O jogo vai completar a rodada décima do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco, logo mais, 8 da noite, Fluminense e Ceará. No Maracanã, o Brasil não se deu bem na Liga das Nações de Vôlei. Wagner Gomes.
A seleção brasileira masculina de vôlei terminou a Liga das Nações 2019 na quarta posição, se mantendo entre as grandes forças do cenário internacional. O Brasil enfrentou a Polônia no domingo em Chicago, nos Estados Unidos, onde aconteceu a fase final da competição, mas acabou superado por 3-0. A equipe verde-amarela fez grande campanha na fase classificatória, terminando em primeiro após 14 vitórias e apenas uma derrota. Já nos Estados Unidos, acabou superada no primeiro jogo, justamente pelos poloneses, por 3-2, venceu o Irã, novamente por 3-2, e na semifinal perdeu para os donos da casa em mais um jogo de tie-break. A Rússia venceu os Estados Unidos na final por 3-1, ficando com a primeira colocação. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
18 horas e 45 minutos. Djokovic e Federer dão show em Wimbledon, mas Sérvio fica com o título. Informações com Sérgio do Bocage.
O sérvio Novak Djokovic manteve a escrita e, pela terceira vez em três finais do torneio de Wimbledon, levou a melhor sobre o suíço Roger Federer. Na final mais longa da história do Grand Slam de Londres, Djokovic venceu por 3-2, parciais de 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 e 13-12, depois de 4 horas e 55 minutos de partida. Djokovic salvou match points para ser campeão. A última vez que isso tinha acontecido foi em 1948. Foi a primeira vez nas últimas 71 finais que o vencedor conseguiu uma reação como essa. Djokovic repete as vitórias de 2014 e 2015 sobre Federer e chega agora, aos 32 anos, a 16 Grand Slams na carreira. À frente dele estão Rafael Nadal, com 18 e 33 anos, e o próprio Roger Federer, com 20 e 37 anos de idade. Na final feminina, uma campeã inédita. A romena Simona Halep, finalista pela primeira vez, conquistou o torneio de Wimbledon ao derrotar na final a heptacampeã Serena Williams. O jogo durou apenas 55 minutos e Halep venceu por 2-0 num duplo 6-2. Serena viu adiado pela terceira vez atingir seu 24º título de Grand Slam, um recorde entre as mulheres. Desde a volta às quadras em 2018, após se tornar mãe, ela ainda não foi campeã. E quem também festejou nesse fim de semana foi o brasileiro Thiago Monteiro. Após bom desempenho em Wimbledon, quando se classificou no qualifying para a chave principal, ele conquistou no sábado o Challenger de Braunschweig, na Alemanha. Com o resultado, Thiago sobe 26 posições no ranking e nesta segunda-feira será anunciado como número 87 do mundo, de volta ao top 100, depois de 17 meses de ausência. Sérgio do Bocage para a Rádio Nacional.
Agradecendo então ao Sérgio de Bocage, 18 horas e 47 minutos em Brasília.
Nacional Jornalismo.
Caixa Econômica Federal contrata cerca de 170 pessoas com deficiência. Outras informações com Vitor Ribeiro.
A Caixa Econômica Federal contratou nesta segunda-feira 182 novos empregados. Deles, 174 são pessoas com deficiência. Os trabalhadores foram aprovados no concurso de 2014. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que desde 2015 o banco não contratava ninguém desse concurso. Guimarães destacou que a meta é chamar 2.000 empregados e, dessa forma, atingir o percentual de 5% de trabalhadores com deficiência.
O total autorizado de contratação é de 2.000 pessoas, serão focadas em pessoas com deficiência. Esse número só não chegará a 2.000 se em alguma das localidades não tiver pessoas com deficiência suficiente. Então hoje são duas demandas sendo cumpridas. Nós estamos chamando as pessoas do concurso de 2014 e, mais do que isso, com deficiência, 1,67% de 5%. Inaceitável.
No mês de maio, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região condenou a Caixa a cumprir uma lei de 1991, conhecida como Lei das Cotas, que obriga uma empresa do porte da estatal a ter entre seus trabalhadores 5% de pessoas com deficiência. A condenação também determinou o pagamento de R$1 milhão em multa por danos morais coletivos. A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho no ano de 2016. Com as novas contratações, a Caixa passa a cumprir a lei. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
E nesta segunda-feira, o Palmeiras apresentou o meia Ramires e ele falou sobre propostas recebidas e a volta ao futebol brasileiro.
É complicado, porque na China eu fiquei esse tempo aí sem jogar, em questões de... eu tive em negociações, envolvido em negociação para sair e no final acabei não saindo e expirou o tempo de inscrição e eu acabei ficando fora da inscrição no campeonato e eu acabei treinando lá e jogando com a equipe B para também manter a parte física e não perder tanto, até porque ficar parado só treinando não ia me ajudar, apesar de que jogar no time B lá não agrega muito, mas é bom para a parte física e para estar mantendo, e se precisasse lá eu estar bem, né? A volta é adaptação, readaptação, né? Até porque já são mais de 10 anos fora e realmente tenho que me esforçar muito para que eu me adapte o mais rápido possível e que eu possa estar apto para jogar e jogar bem, apresentar um bom futebol. Eu tive propostas, sim, conversei com bastante equipes. A proposta que eu tive do Palmeiras foi muito interessante, até porque a minha vontade realmente era de voltar para o Brasil, para atuar no Brasil, para estar perto da família, até porque foram muitos anos longe, e especialmente esses 3 anos e meio na China, acabou desgastando bastante. Então eu fiquei muito feliz com a proposta do Palmeiras, e foi uma escolha minha, pessoal, de voltar, e minha família também ficou muito, muito contente. Então hoje eu tô muito contente mesmo. Antes de assinar, eu tive em contato com o Filipão, conversei bastante com o Matos.
Tá certo. Aí então o Ramires, que se voltar em forma, é realmente uma grande contratação, uma bela aquisição da equipe do Palmeiras. Já o técnico do Atlético Mineiro, Rodrigo Santana, falou da virada sobre a Chapecoense neste domingo e a projeção do duelo contra o Cruzeiro.
A importância de estar em 3 competições é ter um grupo comprometido, né? A gente não pode ter só um time titular. O Brasileirão você precisa ter regularidade, é o que a gente está procurando manter. E todo jogo é difícil, principalmente fora de casa. A gente sabia do desejo, da vontade também da Chapecoense vencer aqui, né? Mas a gente conseguiu passar força, confiança para esse grupo que veio, né? Todos estão querendo essa oportunidade, esse ritmo de jogo, e a gente, nessa confiança do grupo, fez com que todos se sentissem útil e viesse aqui e fizesse um grande jogo. E a gente sabe que clássico, qualquer piscar de olhos pode se tornar caro, né? O que aconteceu com a gente na quinta-feira. Acredito que a gente não fez um jogo tão ruim. Depois, analisando o jogo friamente, a gente viu que a gente até teve um volume maior, tinha a chance de ter feito um pouquinho mais, né? Mas é isso, tá? Muita atenção pro próximo jogo de quarta-feira, tá focado, e o resultado vai ser consequência da efetividade nossa dentro de campo.
Tá certo, então. Tá aí o Rodrigo Santana. Vamos agora para as notícias do Futebol de Sete com Wagner Gomes.
A Seleção Brasileira de Futebol de Sete, que é para paralisados cerebrais, classificou-se para a semifinal da Copa do Mundo da modalidade, que está sendo realizada em Sevilha, na Espanha. O time brasileiro venceu o Irã por 2-1 em duelo decidido apenas no tempo extra, após empate por 1-1 no tempo normal. O Brasil agora enfrenta a Ucrânia por uma vaga na decisão. A semifinal acontecerá na terça-feira e o Brasil jogará com a Ucrânia. O time europeu é o atual campeão paralímpico. Na outra semifinal, Inglaterra e Rússia se enfrentam. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
18:53 em Brasília.
Nacional Jornalismo.
Para incentivar que outras pessoas denunciem a violência doméstica contra a mulher no DF, campanhas serão vinculadas na TV e internet para esclarecer que não é preciso ser vítima para fazer a denúncia. Pode ser um vizinho ou então um parente. Informações com Sayonara Moreno.
Vencer a barreira do medo e denunciar. Essa atitude pode salvar a vida de mulheres que são diariamente ameaçadas, violentadas e assassinadas, muitas vezes dentro da própria casa. Para incentivar a denúncia desses crimes, serão veiculadas campanhas publicitárias na TV e na internet até o dia 29 de julho. Com o slogan "É tempo de ação contra o feminicídio, a nossa é proteger, a sua é denunciar", a campanha reforça que para registrar uma denúncia de violência contra a mulher, não é preciso ser a vítima. Nesse caso, a ideia é reforçar a empatia e tentar ajudar mulheres que não conseguem ou têm medo de fazer a denúncia. As campanhas também ganharam versão impressa, publicadas em jornais, revistas, outdoors, paradas de ônibus. Entre os informes, o alerta para o fato de que, no Brasil, a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica. E os espancamentos ocorrem a cada 22 segundos. De acordo com a Secretaria da Mulher do Distrito Federal, mais de 70% das mulheres assassinadas pela condição do sexo feminino, que são as vítimas de feminicídio, não pediram ajuda ao poder público, sequer registraram alguma queixa. Para denunciar, é preciso ligar para o Disque 180, telefone que registra exclusivamente qualquer tipo de violência contra a mulher. Em todo o DF, o governo informa que as delegacias funcionam 24 horas por dia. Além disso, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher funciona atualmente no metrô da 102 Sul. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Vasco da Gama anuncia que está fora do Novo Basquete Brasil. De volta, Sérgio do Bocage.
O Vasco anunciou oficialmente neste fim de semana que está fora da próxima edição do Novo Basquete Brasil. O presidente Alexandre Campello decidiu destinar um patrocínio que poderia ser usado na equipe de basquete nas categorias de base do futebol. Multicampeão no fim dos anos 90 e no início dos anos 2000, com 9 títulos, dos quais 2 brasileiros, 2 ligas sul-americanas e 2 sul-americanos de clubes, o Vasco foi a primeira equipe brasileira a enfrentar um time da NBA. Foi em 1999, ao perder para o San Antonio Spurs, então campeão da Liga Americana, na final do torneio equivalente ao Mundial de Clubes da época. Na edição deste ano do NBB, o Vasco correu risco de rebaixamento, mas terminou em penúltimo lugar, nem caindo, nem se classificando para os playoffs. Se quiser voltar ao NBB, o Vasco terá de disputar o Campeonato Brasileiro organizado pela CBB, novo acesso para o Novo Basquete Brasil. Sérgio do Bocage para a Rádio Nacional.
Chegou a hora de ouvir o Era Uma Vez no Futebol de hoje.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
O Brasiliense Futebol Clube de Taguatinga, no Distrito Federal, já conquistou 9 edições das 60, desde 1959, quando foi criado o Campeonato Brasiliense. A equipe de Brasília também conquistou um Campeonato Brasileiro da Série B em 2004 e da Série C em 2002. Na Copa do Brasil, alcançou o vice-campeonato em 2002, quando a arbitragem prejudicou a equipe do Brasiliense em jogo com o Corinthians. O Brasiliense registrou 5 artilheiros no estadual: o Eldo em 2001, Fábio Júnior em 2009, Vanderlei em 2010, Rômulo em 2011 e Luiz Carlos em 2015. Vamos ouvir um gol do Brasiliense em cima do Sampaio Correia.
Olha o Brasiliense chegando no peito, voltando para o jogador Everton. Limpou, vai marcar, seu goleiro tocou. Gol! Jacaré! Eu cantei a pedra! O ataque era muito, muito, muito bom! Muito bom mesmo! A zaga do Sampaio ficou olhando, ficou vendo. Bola bem trabalhada, muito bem trabalhada. E na saída do goleiro Rodrigo Ramos, o toque perfeito, preciso, com categoria do Everton, fazendo 1 para o Brasiliense, 0 para o Sampaio Correia.
Era Uma Vez no Futebol.
Agradecendo aí o Mário Silva, produção da Astrid Nick, a narração do nosso querido Ricardo Mazella. Ponto final em mais uma edição do Bate Bola Nacional. Muito obrigado pela companhia. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Bate Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate Bola Nacional.